Meus caros amigos, vamos conversar um pouco sobre aquilo que a igreja chama de escatologia. Essa palavra que vem do grego, escatom, que quer dizer os últimos acontecimentos. E quais são esses últimos acontecimentos? Aquilo que a igreja chama, às vezes, também de novíssimos. É o quê? É a realidade, depois desta vida, a realidade do além, como nós dizemos, a morte, o julgamento, o juízo particular, o céu, o inferno, o purgatório, o juízo final e a segunda vinda de Cristo. Esses temas são temas de escatologia. Bem, vamos conversar um pouco sobre isso, porque o último artigo do nosso credo diz exatamente isso: eu creio na vida eterna. A vida não acaba, infelizmente hoje para o mundo, eternidade parece ser uma palavra assim meio morta, porque a tal de secularização, quer dizer, o amor a este século, o amor ao tempo presente, cheio de materialismo, de relativismo, liberalismo, hedonismo, que é a busca do prazer como um fim, geraram a perda do sentido do infinito, do céu, onde está a grande realização do homem. Por isso hoje se arrasta o homem, às vezes, como um verme, se desespera na lama da imoralidade, da depressão, do vazio, porque ele perdeu o sentido transcendente da sua vida eterna. Isso é muito perigoso. Jesus disse para Pilatos: meu reino não é deste mundo, Pilatos. Fica frio. Eu não vou derrubar você do seu trono. Eu não estou querendo o seu reininho aqui que se limita aqui à Palestina, a Jerusalém. Não, meu reino é o reino universal. É um reino que engloba tudo. Então, meus irmãos, a gente sabe que a morte ela põe fim à vida do homem como um tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça de Deus oferecida para nós em Jesus Cristo. A igreja ensina que em cada um, cada um de nós, após a morte, terá um encontro com o Cristo, o chamado juízo particular. Mas afirma também a retribuição que cada um recebe depois da morte, do bem ou do mal que tiver feito. A parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento, falam de um destino da alma, que pode ser diferente para um e para outro. No juízo particular, cada um recebe na sua alma imortal diante de Deus a retribuição a partir do momento da morte, seja por meio de uma purificação da alma no estado chamado purgatório, seja então para entrar de imediato na felicidade do céu, ou até para ser condenado definitivamente na realidade que a igreja chama de inferno. Bem, tudo isso está lá no parágrafo 1021, 22, 1023 do Catecismo da Igreja. Alguns perguntam: o que é esse juízo particular? A carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz assim: está determinado que cada um morra uma única vez e em seguida vem o juízo. Está determinado que cada um morra uma única vez e em seguida vem o juízo. É o chamado juízo particular. Diante de Deus, a alma imortal de cada um, após a morte, diante de Deus, será julgada. Deus vai examinar exatamente tudo de bom, tudo de mal que cada um fez, e será então o seu julgamento. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, 2 Coríntios 5, 10, São Paulo fala de maneira bastante clara: porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo, ou seja, enquanto estava nesta vida. Então, a igreja não tem dúvida de ensinar para nós que existe um juízo particular. Imediatamente após a morte, nossa alma se apresentará diante de Deus. E temos que ter confiança, porque, como disse o Papa João Paulo II, nós não seremos julgados por um carrasco, não. Mas seremos julgados por Jesus, que tinha um coração humano, por Jesus que entregou a sua vida por nós na cruz. Então, certamente, esse julgamento não será o julgamento de um juiz, não é? Carrasco, não, mas o julgamento de um juiz amigo.